Vamos agora à participação do jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, começando aí por um desses pelos destaques da Rádio França, essa questão da Coreia do Norte dizendo que se prepara para uma guerra total. A Coreia do Norte teria condições de enfrentar uma guerra total? E aí, quando fala em guerra total, certamente é contra Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão?
Bom, eu acho que a Coreia do Norte, ela no final perderia essa guerra, mas haveria um grande estrago, porque a Coreia do Norte pode estar em má situação econômica, pode estar isolada, mas ela tem um exército de 1 milhão de homens, né? E dizem que é um exército bem treinado. Uhum. Então, além disso, ela tem algumas bombas atômicas, não se sabe quantas, né? E é lógico que eu não acredito muito, me parece que tudo isso é retórica, né? Na minha opinião, uma guerra, como eu digo, ela causaria estragos grandes, mas ela acabaria perdendo. O problema é que a Coreia do Sul ia ficar bastante arrasada, mesmo que, como eu digo, no final a Coreia do Norte perdesse. Porque é um problema estratégico muito ruim, que é o fato de que Seul fica praticamente na fronteira com a Coreia do Norte.
Uhum.
Então, inevitavelmente, se sabe que até com o uso de canhões, a Coreia do Norte poderia atingir, no mínimo, os subúrbios de Seul com canhões. E a economia, né, da Coreia do Sul, evidentemente, tem uma presença forte em Seul, né? E Seul está grande parte da indústria, né, da Coreia do Sul.
Sim.
Então você pode imaginar o estrago, né, que isso causaria, né? Seria um dano econômico grave para a Coreia do Sul, mesmo que, repito, a Coreia do Norte perdesse a guerra. Ela não tem como ganhar essa guerra a longo prazo. Agora, me parece que tudo isso é uma retórica. Vamos esclarecer, né, que este líder da Coreia do Norte, ele é neto, né, do fundador da Coreia do Norte, né, o pai dele também foi ditador da Coreia do Norte. Agora, o problema é o seguinte, né, ele é uma figura jovem, né, dizem que tem ao redor de 30 anos, e você vai ver, é um rapaz sem muita experiência. Então, essa coisa, essa retórica agressiva serve para ele garantir seu poder na Coreia do Norte. Então, junto às Forças Armadas, que tem uma importância política grande lá, então ele, de certa maneira, consolida seu poder com isso. E, de qualquer maneira, temos que notar que sempre uma ameaça dessa assusta o mundo, né?
Uhum.
É uma maneira, talvez, dele usar isso como moeda de troca, porque tem todas essas medidas, etc., contra a Coreia do Norte, que não vão afetar muito mais, porque já é um país isolado. E, no fundo, a China, duvido que a China cumpra realmente até o final essas medidas, né? Ou seja, há uma fronteira terrestre que possivelmente a China vai deixar passar uma série de coisas para a Coreia do Norte. Eu acho que isso vai ser usado mais adiante como moeda de troca. Eu acho que, como eu digo, trata-se de uma reafirmação desse líder, que ele quer se garantir como uma liderança forte, mostrar que é um dirigente capaz de desafiar o mundo.
Uhum. Pois é, a agência norte-coreana de notícias fala em os Estados Unidos estariam provocando o reinício da guerra na Península Coreana, jogando essa responsabilidade para exercícios militares que os Estados Unidos estariam fazendo no território da Coreia do Sul, quer dizer, jogando a responsabilidade para os norte-americanos, né?
Mas, na verdade, o que acontece também, vamos falar claro, existe no mundo duas relíquias, dois esqueletos da Guerra Fria.
Uhum.
Aliás, não são nem esqueletos, porque estão bem vivos, que são, primeiro, essa divisão da Coreia do Norte, o fato que, você sabe que a fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul é a fronteira mais militarizada e mais armada do mundo.
Uhum.
Existem milhões de minas terrestres. Isso é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos, eles não assinaram esse acordo que bane, que põe fim às minas terrestres. Você sabe que são uma arma muito cruel, né? Que mata muitos civis. Você sabe que uma única arma que, terminada uma guerra, continua matando, né? Porque a pessoa passa, caminha, pá, perde um pé, né? Perde. Eu vi uma pessoa perder um pé, né? Um jornalista alemão que estava perto de mim, e ele perdeu um pé, pisou uma mina e arrancou o pé dele, né? Então isso eu vi no Iraque, né?
Uhum.
Eu vi no Iraque, em cobertura de guerra no Iraque. Agora, eu quero dizer que a outra relíquia da Guerra Fria é, evidentemente, o embargo a Cuba, né? Que simplesmente ajuda a longevidade do governo cubano, né? Porque
Sim.
incentiva o lado nacionalista, né? Que Cuba, a Revolução Cubana, não é uma questão comunista, porque originariamente não era comunista, é mais um movimento nacionalista contra uma superpotência que dominava praticamente Cuba, né? Uhum. Então, na verdade, enquanto prosseguiu o embargo a Cuba, isso só faz garantir mais, né, o governo de Cuba, né? Então, sim, eu acho que são as duas relíquias da Guerra Fria, né? Os dois que estão ainda e que isso tem que ser superado. No caso da Coreia do Norte, você sabia que até hoje não houve um tratado de paz que pudesse sim realmente a guerra da,
sim,
Coreia?
Sim, um armistício só, né? A guerra continua.
Quer dizer, armistício, né, trégua, né?
É, a guerra, trégua, a guerra continua.
Um momento, pessoal, vamos parar um momento. É claro que está parado desde 1953, uhum, mas mesmo assim você sabe que de vez em quando tem incidentes, como aquele barco da Coreia do Sul, né, que foi afundado, né?
Sim.
E esses, me parece que nesse momento estão ocorrendo exercícios militares na Coreia do Sul, mas também na Coreia do Norte. Tudo isso sempre há o risco de uma faísca, né? Algum problema, um tiro cai do outro lado, começa um incidente e é tudo muito perigoso, né? Uhum. Existe, né, no caso da Coreia do Sul, há uma presença de 40 mil soldados norte-americanos, que eles ficam concentrados basicamente na fronteira, né, da Coreia do Sul com a Coreia, sim, do Norte. Então eu acho que também não há interesse, por exemplo, dos Estados Unidos de um novo conflito, né? Você pode observar que até por questões econômicas, o Obama quer... E é reduzir essa presença militar americana no exterior, principalmente em guerras abertas, né? Então, para que uma nova guerra contra um país que, embora isolado, embora pobre, tem 1 milhão de soldados bem treinados e tem bombas atômicas, né? Quem, uhum, quer uma guerra dessa? E nem a Coreia do Norte tem interesse nisso. Eu espero que se encontre uma solução qualquer política a essa questão, né?
E muito menos a China, talvez, né?
Muito menos a China, para que quer um conflito do seu lado, né?
Uhum, uhum.
Que talvez ela seja forçada de alguma maneira a participar desse conflito, não com soldados como na Guerra da Coreia, mas provavelmente, talvez, setores chineses queiram dar algum tipo de apoio militar, material militar para a Coreia do Norte, né? Uhum. Principalmente se as tropas americanas chegarem perto da Coreia, da fronteira com a China, né? Isso pode até provocar, eventualmente, uma guerra dessa, até a longo prazo, até algum tipo de envolvimento da China também, né? Que ela, uhum, sentir perigo, né? A China é muito sensível a esse tipo de coisa, né? Então, tudo isso é muito perigoso. Por isso que a China votou contra a Coreia do Norte. Quer dizer, é raro, você sabe perfeitamente, que é raro no Conselho de Segurança da ONU uma unanimidade desse tipo, né?
Sim.
É,
sim,
muito difícil, né?
Uhum. Bom, Ivan, outro assunto, esse mais próximo da gente aqui, a morte de Hugo Chávez. Como é que fica agora a situação da Venezuela, na tua opinião? Quais os caminhos que os venezuelanos devem seguir a partir de agora? O chavismo vai continuar exercendo sua influência pelo menos por alguns anos, né?
Eu acho que sim, mas isso se vê, inclusive, pela verdadeira adoração popular ao Chávez, né? Não há dúvida que há muito tempo na América Latina não se via nada parecido, né? Já passaram, até ontem à noite, 2 milhões de pessoas, né? Já passaram seu corpo, e tanto que o governo, diante dessa pressão toda, vai deixar mais 7 dias o corpo em exposição, né?
Uhum.
Porque diz que as pessoas estão fazendo fila, demoram 10 horas, né, para ver. Quer dizer, realmente, nas camadas, o Chávez, ele é uma figura controversa que é odiado por uma parte da população e é adorado por outra parte. Parece que não há meio termo, né? Na Venezuela, aquela Venezuela atualmente é aquele país que ninguém diz assim, não me interessa a política, né? Lá ou você é a favor do Chávez ou é contra o Chávez, né?
Uhum.
E como ele tem a força dele e a população mais pobre, e como é normal na América Latina, os pobres são maioria, né? Nós não somos ainda a sociedade de classe média, né? Então, na verdade, podemos dizer que nesse momento, a minha opinião, o Maduro, ele tem grande chance, né? Ele deu 80% de chance de se eleger presidente da República, né? Eu acho que não há dúvida, porque diante do impacto, né, da morte do Chávez, a eleição vai ser feita praticamente alguns dias depois do enterro do Chávez, né? Porque já que o Chávez vai ficar mais 7 dias, né? Como é que se diz? Exposto, né? Lá no velório, né? Depois vai ter o momento do enterro, que deve ser uma coisa também em grande escala. Eu acho que só comparável ao enterro do Perón na Argentina. Não, uhum, há nada parecido, né? Não há nada parecido. Talvez quando o Vargas se matou no Brasil também, né? Você vê que a comparação são com esses líderes, né, de massas, né, que houve na América Latina, de diversas, né, não é, o Chávez seria mais à esquerda que esses dois, né, mas há um outro fenômeno interessante, né, quer dizer, eu acho que essa presença do Chávez será grande ainda na Venezuela, mas o Maduro não tem, na minha opinião, a influência, nem o carisma para ter a liderança na América Latina entre setores de esquerda, como tinha o Chávez. O Chávez, no imaginário da esquerda latino-americana, é uma espécie de substituto do Fidel Castro, né? E ele, agora, nesse sentido, a esquerda latino-americana, né, esquerda, somente a esquerda mais radical, ela ficou meio órfã, né, de uma grande liderança, né? Porque, queira-se ou não, o homem tinha carisma, né? Isso aí não há dúvida nenhuma. Então, a minha opinião é essa, ou seja, o chavismo vai subsistir na Venezuela, até porque ainda tem uma grande base popular, né? E os chavistas também se uniram em torno do Maduro, porque eles sabem bem que se eles se dividirem, estão perdidos, né?
Uhum.
Agora, essa união vai persistir por muito tempo, né? Eu acho que não há dúvida que o Maduro ganha agora. Mas e a próxima eleição? Será que o Maduro se reelege? Isso aí que não é como no caso do Chávez, que todo mundo dizia, não, o Chávez vai se reeleger. O Maduro ninguém sabe, vai depender muito dele, né? E ele não é, olha, é praticamente impossível que ele chegue a ter o prestígio, a influência que o Chávez tem, né? Agora, na América Latina, o chavismo, sem dúvida, já vai entrar em um descenso, né?
Uhum.
Não vai ter, nunca o Maduro vai ter a mesma influência sobre outros presidentes, né?
Até porque o regime era chavista, né? Personalismo, era o personalismo, né?
Não é madurista.
Exatamente.
Impossível que seja madurista. Agora, o que favoreceu um pouco, até não, o país não cair num caos, é o seguinte, é que o Chávez teve tempo, teve a consciência de que era preciso indicar um sucessor claramente. Ele foi absolutamente claro em que o Maduro era o sucessor dele, o sucessor político, né, o herdeiro político.
Uhum.
Isso no Brasil, por exemplo, o Vargas não deixou um herdeiro político, o Perón não deixou um herdeiro político. E você sabe que, por exemplo, no caso do Brasil, né, o chamado trabalhismo, né, porque não se chamava aquele varguismo, mas trabalhismo, ele tinha até, havia até uma rivalidade entre o João Goulart e o seu cunhado, o Brizola, porque os dois um pouco se achavam os herdeiros reais, né, do Vargas. E, no fundo, o Vargas não deixou herdeiro nenhum, né? Agora,
sim,
o Chávez sim deixou um herdeiro. Isso é a grande força, me parece, do Maduro, né?
Uhum.
O Maduro, todo tempo, ele vai estar sempre ressaltando que ele era o herdeiro, ou é o herdeiro do Chávez, né?
E essa ideia de embalsamar o corpo e deixar ele exposto por mais tempo e depois ser mantido, né?
Num
espaço de cristal, numa urna de cristal.
Isso só houve três casos, né, no mundo. Geralmente de países comunistas. Houve o caso do Lenin,
sim,
houve o caso do Mao Tse-Tung e houve o caso do Jorge Dimitrov, que era o líder da Bulgária. Esse Dimitrov é uma figura menos conhecida, mas ele é muito famoso porque ele foi julgado quando houve aquele incidente da queima do Reichstag, né, o prédio do parlamento alemão, que deu pretexto ao Hitler para realmente lançar a ditadura em grande escala, né, a perseguição a toda a oposição.
Ele acusou os comunistas, né?
O Dimitrov foi preso, acusado dele ser o cara que tocou fogo, né?
Uhum.
Mas ele, é curioso que ele parece, ele conseguiu safar bem, apesar de tudo, porque não havia nenhuma prova contra ele. E ele ficou famoso. E depois ele virou o líder comunista da Bulgária e ele ficou também em exibição no mausoléu. E só que quando acabou o comunismo na Bulgária, ele foi sepultado,
uhum,
de acordo com a Igreja Ortodoxa, embora ele não fosse religioso. Mas ele recebeu, como se diz, sepultamento cristão. E o mausoléu dele foi arrasado, foi derrubado, né?
Uhum.
Agora, ainda existe, né, claro, o mausoléu do Mao Tse-Tung e o mausoléu do Lenin na Rússia, que até tentou, o Yeltsin tentou tirá-lo de lá, mas havia muita reação contra isso e continua lá, né? Quem quiser visitar pode ver, né? Tá lá ainda o mausoléu do Lenin, o corpo do Lenin. Então, vai ser o terceiro caso no mundo, né? Muito semelhante, como eu digo, a governos comunistas. E eu até tenho, como é que eu digo, certeza que pelo menos durante alguns anos vai ser bastante visitado esse espécie de mausoléu, né, em que vai se converter, e parece que é um prédio, né, é um prédio militar, né, lá na Venezuela,
uhum,
que vai se converter numa espécie de mausoléu. Muita gente falou que ele devia ser colocado no panteão junto ao corpo do Bolívar, né,
uhum,
mas eu acho que talvez o pessoal deve ter achado que ia aparecer muita pretensão, né, já que Bolívar talvez seja a maior figura, né, histórica da América Latina, né?
O local é o Museu Histórico Militar hoje, né?
Museu Histórico Militar.
Exatamente.
Você pode observar que até no enterro se ressaltou muito o lado militar do Chávez.
Sim.
Ele está sepultado como um tenente com a farda de tenente-coronel, né? Tenente-coronel de paraquedista, né? Com a boina vermelha, uhum, de paraquedista, com a farda de paraquedista. Agora, eu queria só tocar por último, porque muita gente assim, caramba, né? Na Venezuela, os militares têm um prestígio grande. Tem sim, sabe por quê? A Venezuela, o militar não tem nenhuma conotação negativa, por um motivo muito simples. A Venezuela não passou pelas ditaduras militares dos outros países da América do Sul. Quase todos os países tiveram ditaduras nos anos 60 e 70, e alguns até estamos 80, como até o caso do Brasil. É, sabia que os únicos que não tiveram foram exatamente Venezuela e Colômbia, né?
Sim.
E tinham até guerrilha, mas sempre tiveram governos civis eleitos democraticamente, e além de governos civis eleitos democraticamente, tiveram parlamentos, né, funcionando. Então, na Venezuela, militar nunca teve essa conotação de ditadura. Então, há uma imagem positiva do militar em todos os sentidos. Não quero dizer que eu acho, por exemplo, no Brasil atualmente, já existe uma imagem bem positiva das Forças Armadas. Mas, quer dizer, se você pensasse assim, nos anos 80, né, quando acabou o regime militar, né, muita gente via muita desconfiança, né? Talvez se um general se candidatasse, algo nos anos 80, 90, fosse mal visto. Talvez até agora, né? Não tenha, assim, há um certo temor ainda um pouco, né? Pelo fato de ainda uma certa associação com o regime militar. Mas os venezuelanos não passaram por isso. Aliás, eles tiveram sim um ditador militar, que era Pérez Jiménez, que a ditadura dele acabou em 1958. Né?
Uhum. Tá certo. Ivan, obrigado pela sua participação. Bom dia, bom final de semana.
Bom dia para você e para os ouvintes.